Nós estamos esse ano numa palavra profética que está sobre nós, que é a palavra conexão. Conexão, servir e avançar. Quantos não tinham consciência dessa palavra? Alguém não tinha visto essa palavra, não sabia dessa palavra? Por que que eu estou perguntando? Porque apesar dessa palavra já estar sendo anunciada há bastante tempo, desde o ano passado, poucos de nós conseguimos compreender o significado disso na nossa vida. Quando o Senhor nos dá uma palavra do ano, nós não estamos trabalhando com uma ideia de marketing, nós não estamos pensando numa palavra motivacional. Cada palavra que nos norteia por um ano é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, sobre a qual nós como casa, nós como família, precisamos estar muito atentos ao que o Senhor quer nos falar sobre isso. E esses dias nós tivemos uma reunião com os ministros da casa, e o apóstolo Eli, quando pegou a palavra, ele disse que nós ainda não havíamos entendido o que essas palavras significam. E como tudo que ele fala eu presto muita atenção, dentro de mim eu falei, como assim? Eu estou desde dezembro pregando sobre esse assunto, eu já pensei na conexão com as pessoas, na conexão com o alto, para o lado, na inclinada diagonal, invertida, todo o que é palavra conexão eu estou refletindo, meditando, como assim? Mas quando eu fui meditando nisso, e chegou um momento que ficou claro dentro de mim, a palavra conexão dentro do âmbito espiritual do que o Senhor quer gerar em nós ainda está muito distante do que o Senhor precisa que nós venhamos a entender. Quando a gente para meditar no que significa cada uma delas, porque apesar de servir e avançar estar aqui embaixo, não é só um subtítulo, essas palavras estão trabalhando juntas dentro de algo que o Senhor quer expressar para nós esse ano. E uma das coisas mais interessantes da palavra conexão é que na geração mais conectada da história, nós temos ambientes onde as pessoas estão mais desconectadas do que nunca. Eu prego o evangelho aproximadamente 25 anos no mínimo. Eu prego o evangelho numa época que eu falava assim, abra a sua Bíblia, as pessoas abriam a sua Bíblia e folheavam. Hoje a gente tem que pregar e competir com as pessoas que estão sentadas olhando o WhatsApp no banco da igreja. A gente está falando e as pessoas às vezes estão no Instagram olhando as imagens e as postagens que estão acontecendo. Então é muito difícil você conseguir a atenção das pessoas que estão no ambiente, mas não estão com você. Estão no ambiente, mas estão completamente desconectadas do que está se falando. E eu vou te dizer uma coisa, se você está sentado comigo, nós estamos frente a frente conversando, e você está no celular, ainda que você me fale assim, não, pode me falar, eu estou te ouvindo. Quantos gostam de uma sensação? Se eu faço isso para a Leila, eu sou fulminado. Se eu estou no celular, ela começa a falar, e eu não abaixo, eu falo, pode falar, eu estou te ouvindo. Ela fala assim, não, desse jeito não. Agora você imagina para quem está ministrando olhar, e um monte de gente assim, ó. É simplesmente, e eu sei que tem pessoas que estão tomando nota, eu não estou generalizando, mas eu sei que muitas vezes isso expressa a nossa total desconexão, porque quanto mais nós trabalhamos com redes sociais, mexemos com internet, mais a nossa mente fica acelerada e com dificuldade de focar em algo, então a gente tem muita dificuldade de concentração numa palavra de 30, 40 minutos. Agora, se a gente tem dificuldade de concentrar, de alguém que você está vendo, você veio aqui para ouvir a palavra, vê se faz alguma lógica, você veio e saiu da sua casa para ouvir uma palavra, você veio até aqui, e daí quando eu começo a falar, você pega o celular e entra no WhatsApp e começa a entrar no Instagram. Tem sentido? Não tem sentido. Agora, se você que veio até aqui, saiu da sua casa, está diante de uma pessoa de carne e osso falando com você, que você saiu para ouvir, e mesmo assim você está desconectado, você imagina a dificuldade que nós temos hoje para estarmos conectados com a mente de Deus, para ouvirmos a voz de Deus, que muitas vezes requer de nós uma atenção dobrada, requer de nós uma sensibilidade maior. Requer de nós pararmos um pouco o nosso ativismo, a nossa correria, para demonstrarmos a Ele: Senhor, eu quero te ouvir. Por muitos anos da minha vida, eu tive uma vida de oração que todos os períodos da manhã eram horas de oração antes de eu sair de casa. E chegou um momento em que eu percebia tanto a presença do Senhor em tudo que eu estava fazendo, que eu falei assim: ah, eu acho que isso se tornou um pouco religioso. Eu posso estar no meu carro, eu posso estar correndo, eu posso estar treinando, que eu estou falando com Deus. E eu comecei a ter essas práticas. E está tudo bem. Eu não estou falando bem ou mal de nenhuma delas. Estando conectado com o Senhor, todas elas funcionam. Mas nesse ano, especificamente nesse ano, onde a palavra do Senhor para nós é conexão, eu entendi que eu precisava retomar algumas práticas que eu tinha deixado de lado. Entre elas, um devocional intencional, de acordar de manhã mais cedo, abrir as escrituras, orar, meditar, ouvir a voz de Deus. E como isso tem sido precioso na minha vida. Essa sensibilidade de ouvir a Deus no meio de dias difíceis, no meio de más notícias, no meio de desafios, é o que me faz não parar. É o que me faz continuar. Então eu queria levar vocês, contribuir, colaborar com vocês para que nós possamos meditar sobre essas palavras na nossa vida, conectar, servir e avançar. Em primeiro lugar, a palavra conexão. Essa palavra, como eu disse, ela carrega dentro de si essa dualidade, essa dicotomia, que ao mesmo tempo onde nós podemos estar tão conectados, nunca foi tão fácil a gente falar com as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente está tão desconectado. Ao mesmo tempo parece que falta tanta interação. Falta tanta vida. Eu creio que poucos de nós, quando recebeu a palavra conexão, falou assim: esse ano eu vou mudar alguns hábitos para que eu possa estar mais ligado. Alguém daqui fez isso? Ouviu a palavra profética e falou assim: não, eu tenho que mudar os meus hábitos para estar mais conectado. Porque se você não fez, eu queria te desafiar a fazer. Se há uma palavra que está sobre nós, se o Senhor nos apresentou essa palavra, nós precisamos estar mais atentos. Hoje eu até aconteceu uma coisa no culto de manhã, que quando eu estava falando disso, na hora da oferta a gente chama sempre os ministros para ajudarem, né? E hoje eu falei assim: vou repetir isso à noite. Mas não deu certo, porque hoje à noite os ministros estavam todos conectados. Vocês estão de parabéns. Mas de manhã, eu falei assim: eu queria que chamasse os ministros à frente para as pessoas que estão trazendo as suas ofertas. E ficou várias pessoas aqui, não vinha ninguém, vários ministros sentados. Eu falei: gente, como vocês estão desconectados. Eu estou falando, ninguém está me ouvindo. Né? Hoje não deu certo. Mas como nós estamos desconectados. Às vezes as pessoas estão do nosso lado sofrendo e a gente não percebe. Você já pensou que as pessoas que muitas vezes te servem o tempo todo, que as pessoas que estão sempre disponíveis para te dar um conselho, para te dar uma palavra, também às vezes precisam de uma palavra, também às vezes precisam de um cuidado, de uma atenção, porque a gente não se conecta mais às pessoas, a gente se move sempre a partir de interesses pessoais. Então a gente vem à igreja para ouvir uma palavra que faça sentido para a nossa vida, que nos faça nos sentir melhor, a gente tem que ver como aplicar isso na nossa vida e pronto. A gente nunca ouve na perspectiva de como isso pode mudar a vida de alguém que está do meu lado, porque nós estamos desconectados. Nós perdemos a capacidade de ouvir a voz de Deus e com isso, consequentemente, a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Eu nunca vi, desde a minha existência de 50 anos, eu nunca vi uma geração que se confunde tanto entre o que é certo e o que é errado. Se relativizar coisas. Esses dias eu estava conversando com a Leila, eu falei assim: será que a gente é tão tonto que a gente olha, é tão óbvio as coisas, e as pessoas parecem que fazem do óbvio atrocidades, defendem pautas que eu não consigo acreditar. Será que não está enxergando isso? O afastamento, a desconexão de Deus nos leva a perder a capacidade de discernir certo e errado, o bem e o mal. nós precisamos ser intencionais em produzir tempos onde a gente para ouvir a voz de Deus. Não que Deus não fale com você durante a correria do teu dia, Ele vai falar. Mas nós precisamos ser intencionais esse ano em virtude do que Deus está nos falando. Esteja conectado, esteja ligado, esteja atento ao que o Senhor está falando, preste atenção nos detalhes. E daí nós caminhamos para a palavra servir, que pode te parecer óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Servir não é a mesma coisa que ser servido. Não é o mesmo que receber. Servir não significa uma espera passiva. Servir requer de nós uma atenção a situações onde o Senhor espera que nós estejamos prontos, disponíveis, tirando os olhos das nossas situações, das nossas aflições, para que a nossa vida se transforme em fonte de cuidado e amor para outras pessoas. Isso é servir. Servir vem depois de conectar, porque quando você conecta a sua mente a Deus, você vê que o que Ele quer é muito mais do que resolver os seus problemas pessoais. Os planos de Deus para nós são muito maiores que os nossos. E assim como Ele disse para Jesus: olha, se você crê em mim, coisas maiores você fará. Mas nós parece que não entendemos essa palavra. Nós continuamos vivendo uma vida na perspectiva de querer ser servido. Nós continuamos vivendo uma vida dentro de uma espera passiva diante de situações que a gente pensa assim: ah, quando essa situação melhorar, eu vou ver se eu posso ajudar em algo. Ah, quando essa situação passar, eu vou falar lá na igreja que eu estou disponível para servir. Por que que você tem que esperar passar as situações difíceis da sua vida para servir? Se é servindo que o Senhor renova as nossas forças, se é servindo que Deus faz com que tenha sentido para a nossa história e para a nossa vida, se é servindo que o azeite começa a fluir de novo da tua vida. Se você esperar as situações melhorarem para servir, pode ser que você se torne seco. A falta de servir amplia, potencializa a vida egoísta e a natureza adâmica, porque é no servir que eu manifesto minha atenção ao corpo de Cristo. E depois vem o avançar, que também é óbvio, mas avançar é o oposto de recuar. Avançar vai contra uma posição de apatia, de desânimo, sabe? Avançar é ir em frente, é prosseguir independente das circunstâncias. Como essa canção que a gente cantou hoje. Porque é interessante você meditar, por que Pedro tinha desistido de pescar? Porque os resultados não vieram, passaram a noite inteira e não deu certo. Então eles abandonam e falam assim: nós vamos, parou, não dá mais. E daí Jesus falou assim: por que vocês pararam de pescar? Volta. E é interessante que quando Jesus fala para eles voltarem, naturalmente não tinha condições de resultado. Agora tem uma outra palavra na Bíblia que daí é o oposto disso. Quando Jesus vai à cruz, no primeiro dia, aquela fuga, aquele medo de serem crucificados também, que faz com que cada um saia e busque de alguma forma se esconder daquela situação. Olha, eu não conheço, não sei quem é. No dia seguinte, naquele silêncio do sábado, aonde parece que tudo tinha se perdido, sabe o que muitos deles fizeram? Voltaram a pescar. É interessante que isso acontece na nossa vida também. Há momentos que o Senhor está nos falando assim: por que que você parou com isso? Volta, persevera. E há momentos que o Senhor fala assim: você tem que perseverar e continuar comigo até o fim. Se você tentar preservar a sua vida, você vai perder. Parece que Ele acabou de falar isso, a gente esquece as palavras. Fala, tudo que Ele falou não tinha sentido, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Se Deus te tirou de um lugar e você volta para esse lugar simplesmente porque você acha que não deu certo, você está em desobediência. Sabe, perseverar é muitas vezes lutar contra a realidade dos resultados negativos por obediência à voz de Deus. Eu tenho visto pessoas entrarem num verdadeiro buraco Porque na hora que as coisas não começam a sair do jeito que elas gostariam, elas vão e voltam para antigas realidades que viviam. Voltam a perder o entendimento da responsabilidade e do cuidado dos relacionamentos que precisam ter. Voltam a relações antigas, voltam a trabalhos antigos, voltam a fazer o que Deus já havia tirado elas de fazerem. Jesus tinha transformado Pedro de um pescador para um pescador de homens, e Deus falou, e Pedro praticamente está proclamando algo: eu não quero mais a missão de ser pescador de homens, eu vou voltar a ser pescador. Quando Deus te põe num lugar e você volta, você está recuando, e a palavra que o Senhor nos deu esse ano é avance. Avance como? Avance servindo. Avance como? Avance estando conectado. Avance como? Ainda que não hajam resultados, perseverando em crer, isso é avançar. Avançar não são só resultados positivos. Se você olhar a transição de Moisés para Josué, Josué não assumiu a liderança no lugar de Moisés porque Josué tinha resultados. Ele assumiu porque ele tinha sido obediente. Agora nós vemos uma outra transição, onde alguém com resultados para no meio do caminho, que é o jovem rico. Ele apresenta diante do Senhor resultados. Era muito rico, tinha muitas posses e ainda observava os mandamentos. Jesus falou: beleza, então vende tudo que você tem e me segue, obedece, vem caminhar comigo. E ele não consegue. Sucesso não te habilita para a próxima estação, a obediência sim. Obediência sim. Tem gente que está esperando resultado e acha que se os resultados não vêm, eles estão aptos a recuar e fazer outras coisas. Não, exatamente o contrário. Nós precisamos aprender a perseverar mesmo sem resultados, porque é a nossa obediência que nos habilita para a próxima estação. Mas para fazer isso, só estando conectado à voz de Deus. Avançar não significa só encontrar a linha de chegada. Se você olhar os heróis da fé em Hebreus, eles não alcançaram a linha de chegada, mas eles estão na Bíblia como numa lista de heróis, de gigantes da fé. Não se trata de alcançar. Esses dias eu vi um treinador de corrida, de maratona, falando algo incrível. Existe uma cultura instalada no ser humano de sempre querer observar a linha de chegada, e isso torna tudo mais difícil. Para um corredor de maratona, se ele dá o primeiro passo pensando na linha de chegada, a mente já não acompanha. Alguém aqui que já fez esporte sabe do que eu estou falando. Se você teve uma época que a gente fazia triatlon, quando você caía na água com aquela multidão de nadador, você entrava na água tomando tapa na cabeça, e às vezes você pensa assim: por que que eu estou aqui? É só eu parar e desistir. Se você pega um corredor de maratona, ele não luta só com a resistência, não é só o treinamento, é a cabeça. Como que um cara desse, no meio de uma prova, que com tanto desgaste, com tanto tempo, consegue chegar até o final? É um trabalho de você entender que não se trata só da linha de chegada. Existem pessoas que elas começam a segunda-feira já querendo chegar no final de semana, que elas já voltam para o trabalho esperando qual vai ser o próximo feriado, que elas saem de férias e quando elas retornam das férias, você pergunta: o que você deseja? Ah, eu desejo a próxima férias, porque só vive em função de linha de chegada, só vive esperando que no futuro tenha um alívio das aflições presentes, pensando sempre que o futuro vai ser melhor. Sabe por quê? Porque não sabem desfrutar do dia a dia, não conseguem perceber os avanços gradativos que Deus vai produzindo a cada dia nas nossas vidas. Quando eu observo essa palavra profética, como disse o apóstolo Eli, creio que ele tenha toda a razão, nós não estamos ainda conectados, nós não estamos atentos, nós estamos servindo pouco, e nós ainda estamos paralisados nas nossas dores. Por quê? O que você me responderia? Se eu olhar para a vida de Jesus, eu vejo uma transformação que é necessária que aconteça em mim e em você. 1 João 4,14 diz assim: vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Alguém tem dúvida que Jesus era o Salvador do mundo? Sim ou não? Jesus, ele era e é o Salvador do mundo. Só que existe uma diferença muito grande quando você entende o que Jesus vem como Salvador e o que ele deixa de salvação. Apesar de ser o Salvador, ele deixa uma salvação. Hebreus 2:3 fala assim: como escaparemos nós se não atentarmos? Se fosse o apóstolo Eli, ia falar: se não estivermos conectados, atentos, ligados para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi confirmada pelos que a ouviram. Nesse texto de Hebreus, apresenta a transformação do Salvador que deixou um sistema de salvação. Jesus veio ao mundo como Salvador, mas deixa construído um sistema de salvação operante que funciona até hoje, que basta que você creia nele e proclame o seu nome, que esse sistema continua funcionando até hoje e você é salvo. Você já parou para pensar nisso? Aquilo que ele carregava se transforma numa resposta coletiva. Aquilo que ele carregava como indivíduo se coloca disponível como um sistema coletivo. Deus é um Deus de sistemas. Se você vê a criação, toda a criação ela é montada em sistemas. O corpo humano é formado de sistemas, que todos integrados como engrenagens funcionam juntos. O sistema solar, a natureza, a criação manifesta um Deus sistematicamente, que ao mesmo tempo que é criador, é capaz de com excelência criar sistemas que funcionam de forma perfeita. E é até interessante que Deus criou o homem no sexto dia, depois que todos os sistemas da criação estavam prontos. Ou seja, ele não chamou o homem para dar palpite na criação, ele chamou o homem para operar os sistemas que já funcionavam. O que eu e você precisamos entender é que existem sistemas de Deus operando, e eu preciso entender como funciona isso, para colaborar e não atrapalhar. E os mesmos sistemas que você pode ver de forma natural, também regem o mundo espiritual. Deus opera em sistemas. E se você não entende, não se conecta ao sistema de Deus, mesmo que você seja uma peça maravilhosa, você não funciona. Se você pegar um relógio da Apple e falar assim: esse é o melhor relógio que tem, pode ser o melhor relógio que tem, conecta ele num sistema Android e vê se ele funciona. Sabe, você pode ser a última Coca-Cola do deserto. Se eu fosse acreditar em tudo que a minha mãe falava ao meu respeito, eu cantava sozinho nesse culto, eu pregava em todos os lugares, eu era o melhor, eu já teria sido contratado pelo São Paulo há muito tempo, né? Cara, tudo que eu fazia era maravilhoso aos olhos da minha mãe. E pode ser que você, assim como eu, tivesse uma mãe ou um pai coruja que falou tantas coisas boas ao teu respeito, que é incrível você ter um pai ou uma mãe que falem coisas boas ao teu respeito, e que você acreditou nisso, e daí você acha que tudo tem que girar ao seu redor. Só que eu estou te falando que existe um sistema criado por Deus que você precisa se conectar a ele para poder funcionar de forma adequada. E quando você se conecta a ele, você passa a ter a natureza dele. E sabe o que a natureza desse sistema produz em nós? A mesma realidade que havia em Jesus Cristo. A capacidade de transformar aquilo que é individual em coletivo. Você perdeu a grande chance de falar uau, mas eu acho que é porque você não entendeu o que eu falei. Se nós nos conectamos ao sistema de Deus, aquilo que havia em Jesus, que transformou tudo que havia nele em coletivo, ele era o unigênito de Deus. Depois da cruz ele se transformou no primogênito de muitos irmãos. Sabe por quê? Porque aquilo que só ele vivia, só ele era filho de Deus. Ele deu acesso a mim e a você para entrar na mesma família e ser chamados filhos de Deus, porque a natureza dele é transformar tudo que é individual em coletivo. A salvação, que era um atributo dele, ele era o Salvador. Ele não esperou você crer, Ele não esperou você melhorar, ainda sendo nós pecadores, Ele nos amou ao ponto de transformar a realidade de Salvador em salvação, disponível a todo que crê. Tudo que Ele carregava como indivíduo foi transformado em algo coletivo. A cruz tem esse poder que transforma a vida individual, mesquinha e pessoal, numa vida de serviço coletivo. Agora eu te pergunto, por que diante dessa palavra que nós recebemos, nós seguimos desconectados, servindo pouco e paralisados? Porque nós não sabemos transformar o que nós carregamos individualmente em coletivo. Nós não sabemos colocar nossa vida à disposição do corpo de Cristo. Nós não entendemos esses sistemas operacionais de Deus, mas nós queremos desfrutar dos seus resultados. Tem gente que acha que pode se apoiar na sua própria bondade, no seu conhecimento, nas suas boas intenções, mas não funciona, irmãos. Ou você se conecta, ou você vai ter problemas de funcionamento. Ou você disponibiliza a sua vida, ou você vai chegar um momento que você vai ver que nada do que você está fazendo fez sentido na vida. Olha um texto que eu queria compartilhar com vocês, que está em Ageu capítulo 1, versículos do 4 ao 9. Ageu 1, do 4 a 9. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai vossos caminhos. Vocês semeiam muito e recolhem pouco, comeis, mas não se fartam, bebeis, porém não vos saciam, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando trouxeste para a casa de Deus, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Por causa da minha casa que está deserta, enquanto a casa de cada um de vocês, enquanto cada um de vocês corre a sua própria casa. É interessante esse texto, né? O Senhor está nos falando que há uma edificação coletiva sendo feita, e que muitos de nós não estamos atentos, não estamos conectados, porque nós estamos preocupados em edificar a nossa própria casa. Sabe, pode ser que você tenha concentrado todas as suas orações na sua família, na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos. São boas causas, mas não é tudo. O Senhor nos chamou para uma causa coletiva. E o Senhor vai prestar, nós todos vamos prestar conta de como nós fizemos uso daquilo que Ele nos confiou para essa causa coletiva, para essa casa coletiva. A igreja vive hoje dias decisivos em relação ao futuro. Esse texto de Ageu retrata com clareza esse pensamento egoísta que se opõe ao reino. As nossas prioridades estão sempre ligadas às nossas casas, aos nossos interesses, aos nossos problemas. Pouco nos importamos em viver uma vida para colaborar na edificação da casa de Deus. Nós fomos alistados, nós fomos comprados, nós fomos reposicionados num reino onde existem responsabilidade, mas muitas vezes a gente tem agido de forma infantil e egoísta, como aquele que tem um brinquedo e fala assim, não é meu, eu não divido com ninguém. Ou como alguém que fica esperando sempre, ah, não me convidaram, eu não vou. E a gente se tornou especialista em arrumar justificativas para continuar com uma vida isolada. Vem num culto de domingo, eu com a minha família, saio eu e minha família do carro, vou, como em algum restaurante, vou para casa e cumpri meu dever de cristão. Você só trocou a missa pela igreja evangélica, mas não mudou nada na tua vida. Vem uma semana, uma vez por semana, e cumpre uma regra religiosa de fé, que não há uma transformação interior, não há uma preocupação coletiva, não há uma disposição em servir. E a gente vai trocando o que é a vida e o evangelho por palavras que façam sentido à nossa mente. E tem um monte de pessoas que estão se alimentando disso, de frases soltas, de palavras isoladas, de mensagens de autoajuda. Eu não preciso mais tanto ir na igreja, eu ouço no Spotify todos os dias. Você ouve o que você quer ouvir, você escolhe, inclusive se você não estiver gostando, você desliga. Mas se estão desconectados, perderam a capacidade de discernir o que é certo e errado. Tantos movimentos equivocados, tantas distorções da Bíblia sendo ministradas, como que você sabe se você não está numa casa paterna com alguém que cuide da tua vida? Com alguém que se importe com você, com alguém que te corrija para que você possa avançar? Essas frases soltas, essas palavras que você vê isoladas, elas servem apenas para preencher esse egoísmo imediato do homem que vive em Adão, mas ela não transforma, ela não tem poder de transformação. E é por isso que a Bíblia explica a diferença de dar e receber. O dar é a essência de quem entendeu o que é uma vida coletiva, e o receber é a essência de quem tem ainda uma mente egoísta e adâmica. Muitas pessoas são governadas pelo receber, se relacionam com pessoas pensando sempre naquilo que podem receber dessas relações, se relacionam com Deus pensando no que Deus pode fazer por elas. Agora, quem passa pela cruz tem a disposição de dar até a sua última gota de sangue em favor dos outros e não de si mesmo. Quanto do seu tempo está disponível para servir outras pessoas? Eu queria que você respondesse dentro de você, que você meditasse nisso. Quanto do teu tempo está disponível para servir outras pessoas? Quantos dos seus recursos estão disponíveis a servir outras pessoas? Quanto dos seus talentos, dos seus dons, você consegue colocar à disposição para servir outras pessoas? Nós não temos como avançar se não nos conectarmos a essas verdades. Quantas vezes nos últimos anos, diante de uma enormidade de problemas pessoais, eu me dispus a estar servindo, quando meu maior desejo era parar? Quantas vezes eu entrei no meu carro chorando, enxuguei minhas lágrimas e cheguei aqui na igreja e atendi alguém que chorando vinha me contar os seus problemas, e eu parava de chorar pelos meus para chorar pelos dos outros. A pessoa nem imaginava o que eu estava passando, não foi uma nem duas vezes. Quantas vezes, na dificuldade de pagar minhas contas, alguém vinha conversar comigo, e o que eu tinha na carteira era insuficiente para mim, mas era suficiente para ajudar meu irmão. Eu não estou falando isso para falar das minhas boas obras, eu estou falando isso como para compartilhar com você que são essas realidades que me sustentaram. É a vida no corpo, é a vida servindo aos irmãos que me fez manter de pé e superar minhas dificuldades. Sabe, a vida coletiva, esse poder de Jesus ser transformado de salvador em salvação, isso acontece em tudo. Aonde você tem sido paralisado e impedido de servir? Porque tem pessoas que as bênçãos impedem elas de servir, e as dores e as dificuldades impedem ela de servir. Se a pessoa está bombando, está vivendo algo que ela sempre sonhou, parece que ela se desconecta, se afasta. Agora, tem outros que parece que no meio da dor se decepcionam com Deus, ficam chateados, fazem bico, se afastam. Agora, a grande diferença de quem experimenta a cruz, está conectado com Cristo, é: minhas bênçãos são elementos que transformam a minha vida disponível para servir, e as minhas dores, elas contribuem para que eu esteja servindo e inspirando outras pessoas a continuarem. Então eu dou sentido coletivo para a minha vitória ou para a minha derrota. Nenhuma delas me para. Nenhuma delas me para. Quem me conhece ministrando nessa casa já me viu contar muitas vitórias e já me viu passar por muitas derrotas. Eu não parei nenhuma delas. Nós não temos desculpa para parar, irmãos. Nós não temos desculpa para deixar de servir. Sabe por que que você reclama tanto da vida? E com muito amor, carinho e a delicadeza da irmã, da pastora Eliana. Sabe por que que vocês reclamam tanto da vida? Porque são egoístas. Porque se servissem mais, se a sua vida tivesse mais disponível a outros, se você sentisse a dor do seu irmão, pode ter certeza que você já teria encontrado consolo para a sua dor. Eu encontro consolo nas minhas dores, servindo aos meus irmãos. Isso dá sentido à vida. Isso é cristianismo. Não são frases de autoajuda. Não são ministrações soltas. Nós não podemos parar nas nossas dores. Nós não podemos parar nas nossas bênçãos. Nós precisamos transformar tudo que chega a nós em uma realidade coletiva. Irmãos, a vida é um sopro. A vida é um sopro. Se você colocar essa frase no seu celular, na área de pesquisa, você vai ver trocentos versículos falando sobre o que a Bíblia é um sopro. Olha o que esse texto aqui de Tiago fala, Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 17. Prestai atenção, vocês que aclamam: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos, obteremos grande lucro. Aqui Tiago está retratando a realidade de pessoas que estão fazendo negócios, planejando o futuro, e daí ele continua no versículo 14: contudo, vocês não têm poder de saber o que acontecerá na sua vida no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, agora estão se orgulhando das vossas capacidades. Toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esse texto e essas reflexões ficaram ainda mais fortes na minha vida depois da perda da minha mãe. É muito estranho você ter uma pessoa com quem você tem contato e convive todos os dias e de repente ela não está mais lá. Eu já tinha passado a experiência do luto e da morte com pessoas da família, mas mais distantes. A experiência com a minha mãe mexeu muito comigo, porque eu presenciei desde o diagnóstico, o primeiro diagnóstico da doença, até o momento de reconhecer o corpo no hospital, até participar e fazer o velório. Todos esses passos eu vivenciei de forma muito intensa com a pessoa que me ganhou para Jesus. A pessoa que teve presente na minha história, formando em mim o homem que eu me tornei. A gente às vezes pensa que a gente tem o controle dos dias, mas a Bíblia fala que a nossa vida é como uma neblina. Todos nós vamos passar, como uma neblina, desaparece. E sabe o que é duro? É que a vida segue sem a gente. A vida continua sem a gente. Quando você vê o quarto, as fotos, as roupas, tudo vai indo embora, a pessoa deixou de existir, mas a vida continua. As pessoas que você ama continuarão vivendo sem você. Seus filhos continuarão vivendo sem você. A gente às vezes perde de vista a temporalidade da vida. Sabe por que eu estou te falando isso? Você consegue pensar que tudo que às vezes você está lutando não faz sentido? Porque a Bíblia fala que se nós não passarmos a edificar, edificar dentro de uma realidade do que é eterna, tudo que você edifica dentro de uma mente temporal e corruptível acaba. O que você está construindo hoje na sua vida com seus filhos? Obrigado. O que você está construindo hoje na sua vida pessoal? Todas as realidades têm que ser medidas a partir da eternidade. Se você está preso e lutando e acordando e dormindo todos os dias por coisas que são temporais, elas, assim como as nossas vidas, são como uma neblina, não faz sentido. A vida só passa a ter sentido quando você está lutando e acordando e dormindo e vivendo todos os dias por uma realidade que é eterna, que transpõe essa passagem rápida que nós temos por aqui. Você tem consciência da eternidade? Qual é o legado que você vai deixar para os teus filhos? Você está pensando que herança é a mesma coisa que legado? A maioria das situações de pais que deixam grandes heranças para os seus filhos acaba no fundo gerando mais discussão do que bênção. Agora, o que nós estamos edificando de eterno sobre os nossos filhos? O que fica de fato da nossa passagem por aqui depois que a gente se for? Eu queria propor para você que a noite de hoje fosse como uma nova chance para 2024. Eu queria propor para você que essa noite seja uma noite onde nós estivéssemos recebendo hoje a palavra conexão para servir e avançar. E que você olhasse para essa palavra e falasse assim: uau, que profunda essa palavra. Deixa eu colocar essa palavra em prática na minha vida, deixa eu estar atento, porque parece que até hoje nós não despertamos o que o Senhor quer nos dizer com ela. Nós estamos dispersos, nós estamos desconectados, nós não estamos servindo, e muitos de nós estamos paralisados nas nossas angústias e nas nossas dores. O Senhor não nos chamou como igreja para viver dessa forma, irmãos. O Senhor nos chamou para avançar em meio à dor, sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando por causas muito mais altas e mais nobres do que as nossas leves e momentâneas tribulações dos dias que nós vivemos. O que é a nossa leve e momentânea tribulação se comparada com a glória da eternidade que nos foi proposta? Nós não podemos mais nos permitir estar parados diante dessas situações, diante de uma casa que nos desafia todos os dias com tantos sonhos, com tantas coisas a serem realizadas, e muitas vezes sendo carregadas por meia dúzia de pessoas, porque os demais não entenderam o que é servir. Porque cada um que você vai conversar está vivendo uma série de problemas e não pode ajudar. Se eu fosse parar minha vida nos meus problemas, há 10 anos eu tinha parado de pregar, eu não estaria aqui. E não tenho nada de melhor ou superior que vocês, eu só entendi algo e estou obedecendo. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui disposto a obedecer esse comando junto comigo. Você foi chamado para avançar e não mais ficar parado nas suas dores. Você foi chamado a avançar e começar a servir. Pode ser que você não resolva o seu problema hoje, mas pode ser que amanhã você acorde e dê uma palavra para alguém que transforme a vida dessa pessoa. Pode ser que nada mude ao teu redor essa semana, mas dentro de você uma convicção mudou, um sorriso está no seu rosto, e quando alguém perguntar por que você está diferente, você fala assim: porque eu entendi o sentido da vida, eu não vou deixar mais os problemas me paralisarem. Se coloque de pé. Aqueles que têm a disposição de recomeçar esse ano nessa palavra, que entenderam a partir do que foi falado, que de alguma forma precisam se reconectar, precisam colocar suas vidas à disposição para servir. Se você entende que isso foi com você, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar junto com você, para que nós saiamos daqui formando um grande exército de pessoas que não param mais nos seus problemas, que estão dispostas a avançar e a servir a outros mesmo no meio das suas dores. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus pela disposição e pela coragem de sair da zona de conforto, de sair da zona de conforto, de sair desse lugar de lamento, de sair desse lugar de choro. Sabe, assim como cantamos hoje, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, e essa alegria não vem só com a solução dos problemas, a alegria vem pela nossa mudança de perspectiva em relação aos problemas. Você não foi chamado para parar no meio dos problemas, você não vai ser derrotado pelos teus problemas. Eu tenho convicção que nós venceremos cada um deles, mas venceremos servindo como um corpo. Ninguém vai ganhar essa batalha sozinho. Todas as vezes que você se isola, você fica mais fraco. Você quer continuar forte para prosseguir e perseverar? Esteja conectado ao corpo de Cristo. Esteja conectado ao cabeça, que é Cristo. Esteja ligado no que o Senhor está fazendo. Sabe, essa noite o Senhor quer renovar tuas forças. Você que chegou aqui pensando em parar, você que chegou aqui pensando em desistir, você que chegou aqui pensando, eu não aguento mais essa pressão, já são anos, já são meses, o Senhor te diz nessa noite, não pare. Quem mandou você parar? Hoje é uma noite de renovar tuas forças, de renovar tua esperança, e de entender que nós fazemos parte de uma grande obra. Assim como Neemias, quando estava edificando o muro, os muros que foram derrubados, nós estamos numa grande obra e nós não podemos parar, nós não podemos nos distrair. As nossas derrotas e as nossas vitórias, ambas podem ser distração na nossa vida, se elas nos tiram o foco daquilo que de fato nós precisamos edificar. Pare de se preocupar em construir uma imagem diante dos homens. Pare de se preocupar em construir uma reputação diante de pessoas. E comece a se preocupar com aquilo que o mundo espiritual pensa a teu respeito. E comece a se preocupar, porque enquanto você acha que impressiona as pessoas com o seu carro, com a sua casa, o Senhor te diz, como diz em Ageu, a casa dele continua vazia porque você não contribui. Você está impressionando alguém? A quem? E a quem você quer impressionar com o teu sucesso? Não se trata de sucesso, se trata de trabalhar naquilo que Deus está trabalhando. Se eu trabalho naquilo que Ele está trabalhando, a minha vida tem sentido, se não, fora disso, nada tem sentido. E a nossa vida tem sentido quando ela está disponível para edificar a vida de outros, para servir a outros, para encorajar a outros. Aquilo que vocês estão recebendo nessa casa é capaz de transformar a vida de toda a tua vizinhança, de todo o teu bairro. Faz quanto tempo que você não convida uma pessoa para vir na igreja? Faz quanto tempo que você não traz um amigo e fala assim, cara, vamos lá, vai mudar a tua vida? Nós estamos tão focados em nós mesmos que nós nos esquecemos dos outros. Hoje precisa ser uma mudança na nossa história. Nós não podemos mais parar nas nossas circunstâncias. Feche teus olhos. Pai, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós queremos declarar que essa palavra que está sobre nós como casa, ela hoje, Pai amado, ela penetra nosso espírito. Ela se torna realidade em nossas vidas. Eu declaro um tempo de conexão, um tempo de servir e um tempo de avançar. Eu proclamo essa palavra para que se torne verdade na vida dos meus irmãos. Espírito Santo, que o Senhor traga clareza e vida nessa palavra, amanhã quando nos levantarmos, hoje quando formos nos deitar. Eu quero declarar, Pai amado, que sobre a vida de cada um dos meus irmãos está um poder de multiplicar a vida. Que por onde passarem eles carreguem essa vida. Que por onde passarem eles produzam transformação. Senhor amado, nós transformamos nessa noite o lamento em alegria. Nós transformamos nessa noite tudo que é individual em coletivo. Até as nossas dores serão fonte de inspiração a outras pessoas, que irão nos perguntar como você está de pé, e você vai poder proclamar que há um Cristo que sustenta a tua vida de forma invisível. Que aprendamos a glorificar o Senhor em todo o tempo, nas vitórias ou nas derrotas. Nós entendemos, Senhor, que é por Ele, que é por meio dEle, e é para Ele que são todas as coisas. Que as nossas vidas e a razão da nossa existência seja para Ele. Traz a consciência da eternidade. Nos arranca dessa mente temporal e corruptível. Senhor, que haja uma experiência profunda dos meus irmãos com o Espírito Santo. Comece a adorar agora, comece a orar. Se você ora em línguas, comece a orar no seu lugar. Eu queria pedir para os ministros imporem as mãos sobre as pessoas. Ministro, vem à frente aqui, comece a impor as mãos sobre as pessoas, sobre os nossos irmãos aqui na frente. Shekalabarabasheriandarabalabasheriandarabas.